Amém? Aleluia.
E a gente começa a vender a news falando Amém. De um jejum de 21 dias que acontecerá nos dias.
É só dar um mute aí.
De setembro a 3 de outubro. Queremos a graça e a paz do Senhor Jesus.
Peraí, acho que ainda não deu mute ainda. Isso. Amém, irmãos? Eu só quero falar para vocês que os livros estarão com os líderes. Os líderes de célula, eles que vão entregar para vocês os livros. Amém? Então, tudo vai ser feito através dos líderes de célula, como a gente tem feito já há algum tempo e tem funcionado muito bem. E a intenção nossa é que todos façamos. Amém? Vai ser uma bênção, porque nosso desejo de Deus é que nós sejamos iguais a Jesus Cristo. Quantos aqui têm o desejo de ser igual a Jesus? Amém? Aleluia. Então, feche seus olhos agora, vamos fazer uma oração. Aleluia. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graças. Te dar graças pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem nessa noite, Senhor, trazendo, Deus, entendimento, trazendo, Deus, revelação, trazendo, Deus, conhecimento da tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Deus, ser transformados, para que a nossa mente possa ser renovada, Deus, e nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Aleluia! Amém! Irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 23. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 23. Efésios, vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós. Então, até aqui, Paulo estava agradecendo, falando do que é estar com Cristo, do que é, e aí ele continua no versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quero dar só um parênteses aqui, Paulo estava aqui agradecendo a Deus, não cesso de dar graças, porque está acontecendo na igreja de Éfeso, porque o que eles têm me falado é que a fé e o amor é muito grande na vida de vocês. E Paulo está descrevendo isso. Amém? E aí ele continua. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória... não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda... Aqui ele está pedindo... Antes ele estava agradecendo e agora está pedindo, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Para que o Deus, no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, ou seja, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Aí, qual que é o motivo disso? Para saber, primeiro, fala assim, a esperança do meu chamamento, a riqueza da glória da herança nos santos, e a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos. Amém? Então, esse texto de Efésios, ele é poderoso para nós mostrar o que somos e como estamos envolvidos agora na nova aliança. Então, existe um lugar de bênção para você e para mim. E nesse lugar elas fluem. Né? Então, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo nisso. Né? Porque o que é mais importante é você saber quem é você. É você ter ideia para onde você vai. É para você ter ideia de quem é o seu pai. E quando você tem a certeza dessas três coisas, quem é você, quem é o seu pai, e o propósito, e o destino para onde você vai, a sua vida já fica assim, tranquila. Por quê? Você imagina você entrar num ônibus, e você já sabe o caminho que esse ônibus vai. Imagina que no meio do caminho o motorista resolve mudar o itinerário. Você estava indo para a Avenida Paulista e ele resolve, em vez de ir para a Avenida Paulista, ele resolve ir para a Zona Oeste, para a Avenida Pompeia, lá em São Paulo. Você não ia achar estranho? Fala assim, está indo para um caminho que não é o caminho que eu tenho que ir. Agora, uma vez eu entrei num ônibus e tinha um doidinho lá, um rapaz que tinha problema mental. E ele entrava nos ônibus e aí os ônibus iam levando ele para tudo que é lugar e ele não sabia para onde ele estava indo. Então a pior coisa nas nossas vidas é nós não sabermos para onde nós vamos, para que lugar nós somos chamados. Os irmãos estão entendendo isso? Porque quando você sabe para onde você vai se adequar para aquilo. Você vai buscar aquele, no caso o ônibus aqui, você vai buscar o ônibus, não, eu vou para Paulista, então vou buscar o ônibus que vai para Paulista. Ah, então tem nesse ponto, naquele ponto e no outro ponto. Se você vai de carro, você vai pegar a Anchieta, ou você vai pegar outro caminho, que vai te levar até a Paulista. Mas você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber quem você é. Então nós somos filhos, e você é filho amado. Quando você tem a certeza de que você é filho amado, que o pai te ama e ele tem um amor incondicional por você, você fica tranquilo. Uma vez eu ouvi alguns relatos de alguns pais que adotaram crianças, e eles dizem que a maior dificuldade que eles têm é daquelas crianças que foram adotadas, delas saberem que os pais que as adotaram, eles realmente as amam, porque aquelas crianças elas foram rejeitadas, verdade ou não? E qual que é o problema? Elas sempre ficam com aquilo na cabeça, eu vou ser largado, eu vou ser deixado para trás, que foi o que aconteceu com elas, e por conta disso elas não têm certeza se os pais que estão com ela agora, se realmente amam elas, se realmente eles têm um amor assim que é igual aos outros filhos, que são naturais daqueles pais. Tem pais às vezes que tem uns dois filhos naturais e resolvem adotar mais filhos, no caso adotivos, e aí eles ficam sempre achando que eles merecem menos que os filhos que vieram da barriga da mãe, mas a mãe está derramando amor naqueles filhos, ela está comprando todos os presentes, está comprando todas as roupas de forma igual, mas eles ainda têm uma dúvida, eles têm ainda uma dificuldade em saber o quanto que eles são amados, e essa dúvida que é gerada sempre vai fazer o que com essas pessoas? Com essas crianças, elas vão ter dúvida do amor dos pais, e é exatamente isso que Satanás quer com você, que você tenha dúvida do quanto que você é amado, do quanto que Deus derramou o amor dele no filho dele, para nos salvar, para nos curar, para nos restaurar, que foi feito tudo lá na cruz do Calvário. E se o diabo conseguir jogar essa dúvida em você, do quanto que você é amado, o que, que vai acontecer? Você vai falar assim: peraí, você vai andar ansioso, você vai andar com problema. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: eu tenho um pai. Fala assim: eu tenho um pai. Talvez você, por ter tido um relacionamento com um pai, você sabe que os pais são os mais atacados por Satanás. Muitas coisas ruins aconteceram com pais que trataram mal os filhos. Verdade ou não? Por exemplo, meu pai era um pai muito bom. Ele me dava tudo, não precisava de nada. Não faltava comida, não faltava roupa, não faltava escola, não faltava nada para mim, brinquedo, tudo ele me dava. Me dava disciplina, porque eu precisava muito, eu era muito indisciplinado, eu era muito rebelde. Então ele me disciplinava, porque ele me amava, ele não queria me ver tendo problema. Mas faltou algo para mim. Meu pai, por exemplo, nunca me colocou no colo e falou assim: eu te amo, filho. Me abraçou, falou assim: eu te amo muito. Meu, nunca tive isso com meu pai. E isso foi uma coisa que faltou para mim. E aí, quando eu tive o meu filho, e a minha relação com Deus foi muito deficiente, porque eu tinha dificuldade em entender desse amor. Quando eu falava que Deus me ama, não que meu pai tinha sido ruim comigo, mas eu nunca tinha tido experiências com Deus com relação ao amor de Deus. Quantos estão me acompanhando? E por conta disso, por eu não ter tido essa experiência de amor, a minha forma de relacionar com o pai, com Deus, era deficiente. Porque eu sempre tinha dúvidas do amor de Deus. E detalhe, eu fui criado numa família que meu pai e minha mãe sempre falavam assim: Deus castiga, hein? Deus castiga, hein? Eu nunca ouvi falar assim: Deus te ama. Deus te ama, filho, você é muito abençoado, que é o que eu falo para o meu filho. Falo: mas como Deus te ama, filho? Nossa, mas olha, você é muito abençoado. Eu falo isso para ele todo dia. E eu vejo Deus fazendo na vida dele, Deus trazendo coisas para ele, e eu falando assim para ele: olha, o nosso amor, o meu da sua mãe por você, não é nada perto do amor que Deus tem por você. Então eu estou o tempo todo falando na identidade do meu filho, falando o quanto que ele é amado. Porque quanto mais você tem certeza de que você é amado, mais certeza que você tem que você é cuidado, que você é protegido. Os irmãos estão me acompanhando? Quanto mais dúvidas você tem do cuidado de Deus, do amor de Deus por você, mais você sempre vai achar. Aí vai gerar o quê? Dúvida. Quando tem dúvida, não tem fé. E Paulo está falando aqui exatamente isso, que aquela igreja, a igreja de Éfeso, ela tinha fé, mas tinha que aumentar a fé. Ela tinha amor, mas tinha que aumentar amor. E como é que você aumenta a fé e o amor? Pergunta para o seu irmão do seu lado: como é que você aumenta a fé e o amor? Sabe como? Quando você aumenta o conhecimento. Fala assim: o conhecimento. Mas conhecimento em quê, pastor? Conhecimento em ler revista aqui? Conhecimento em fazer curso de filosofia? Não. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você tem experiência de Deus, isso começa o quê? A fazer o quê com você? Começa a aumentar o seu conhecimento dele. Então, por exemplo, eu comecei a ter experiências com Deus na minha vida cristã, que começaram a mostrar o amor de Deus, o cuidado de Deus por mim. E por conta dessas experiências, começar a sumir as dúvidas na minha vida e aumentar a certeza do amor de Deus por mim. Os irmãos estão me acompanhando? E por conta dessas experiências, eu comecei a conhecer mais a Deus. E aí, comecei a conhecer mais a Deus, eu comecei a ter revelação de quem é Deus, eu comecei a experimentar mais de Deus, a experimentar mais do amor dEle, do cuidado dEle na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho, na vida dos irmãos que eu vejo. E aí isso começou a trazer o quê? Uma certeza. Lembre-se, fé é a certeza do quê? Das coisas que não se veem. Então, quando você tem dúvidas do amor de Deus, você vai duvidar, e aí a sua fé vai esmorecer. Se você não tem fé em Deus, O que, que vai acontecer? Tudo que você for fazer vai naufragar, que é de Deus, não que é do mundo. O mundo pode te dar muitas coisas, mas as coisas que são de Deus, as coisas que Deus faz, não, porque no mundo espiritual tudo é na base da fé. Eu e você precisamos ter fé. Fé em quem? Em Deus. O povo que estava lá no deserto tinha que alcançar Canaã, a terra prometida. Qual foi o problema deles? Eles não tiveram fé em quem? Em Deus. Eles estavam em dúvida de que Deus ia cuidar deles, de que Deus ia proteger eles. Mesmo Deus tendo no deserto passado aquele problema com o maná em todo dia caindo, a coluna de nuvem protegendo eles do sol, a coluna de fogo durante a noite protegendo eles dos animais e aquecendo eles. Pensa só, você no deserto em temperatura ambiente. Quem já foi para um lugar bem quente assim? Lá é 45 graus, 50 graus. Agora você imagina uma coluna de nuvem onde a temperatura baixa para 25 graus. Ah, imagina a noite, o deserto faz temperaturas muito baixas. Só que aí tinha uma coluna de nuvem aquecendo todo lugar, para manter a temperatura também, vamos supor, de 25 graus. A roupa deles não desgastava. Tinha uma pedra que jorrava água, não faltava água para eles. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E como eles foram libertos do Egito? Com mão forte, poder de Deus, as pragas sendo liberadas para quê? Para mostrar quem era Deus. Que é assim que você vence o demônio, com o poder de Deus. Quantos estão me acompanhando? E aí, por conta disso, Deus estava mostrando quem ele era, o conhecimento dele. E Deus estava falando: ó, eu quero, vocês são os meus filhos, e eu quero vocês lá em Canaã, lá é o lugar de vocês. Mas para vocês estarem lá, vocês precisam crer em mim, dependerem de mim. E quando você depende de Deus, o que que acontece? Você tem fé nele. Sabe, se você vai no hospital, você leva alguém no hospital e o médico fala para você assim: agora só Deus. O que que acontece com você? Mas na verdade tinha que ser assim desde o início. A minha vida está nas mãos do Senhor. Nós vamos tocar uma música na semana que vem que fala disso. Eu já até separei, amém, irmãos do louvor? Aleluia! Que fala disso. A mesma mão que segura a terra, segura você. A mesma mão. A mesma mão que abriu, a mesma boca que abriu a boca para fazer esse mundo, é a mesma que fala que te ama, diz a canção. Eu falei: nossa, isso é muito bom, porque é a mesma. Então eu e você precisamos ter essas experiências com Deus. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é deixar você ter essas experiências. Então, por exemplo, quando nós estamos louvando aqui, você está o quê? Fechando os seus olhos, adorando ao Senhor e largando tudo. Para quê? Para você ter experiências com Deus. Depois tem a oração e você vem com a sua fé, e daqui a pouco você recebe, e daqui a pouco você começa a experimentar o quê? O amor de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Quantos estão me acompanhando? Esse é o papel da igreja. É um canal para aumentar a sua fé. Nós temos nossos cursos, nós temos nossos encontros, batismo, tudo isso para quê? Para que você cada vez mais conheça o Senhor. E quanto mais você conhece o Senhor e tem certeza de quem ele é, a certeza de quem você é e para onde você vai, você fala assim: eu estou tranquilo. Então Paulo está falando aqui, por exemplo, que o quê? A esperança da nossa vocação, o chamamento, que nós somos chamados. Nós somos chamados para o quê? Qual foi o chamamento de Deus para nós conhecê-lo? Para nós, para onde Deus, onde nós vamos? Sabe, quando você, sabe, ontem meu filho teve um sonho comigo, na verdade, um pesadelo, ou pode ser um sonho, depende do ponto de vista. Ele sonhou que eu tinha morrido. Aí ele acordou de manhã, falando para minha esposa. Aí minha esposa chegou: Má, vem cá orar pelo Henrico. Aí eu fui lá, aí eu falei: papai, eu sonhei que você tinha morrido. Aí eu cheguei e falei assim: não, filho, você sonhou que eu tinha partido. É só uma questão de como você enxerga. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, um dia vão partir. E nós vamos morar com quem? Com Jesus. Lá vai ter conta, lá vai ter briga, lá vai ter doença, lá vai ter fome, guerra. Não, é melhor que aqui. Só que a grande questão é a revelação de você saber para onde você vai. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha o que Paulo fala, os coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você viver a sua vida cristã baseada em somente ter uma vida melhor aqui, em ter um casamento melhor, em ter um trabalho melhor, um emprego melhor, as bênçãos na sua vida, você vai ser a pessoa mais infeliz. Sabe por quê? Porque você não foi feito para morar aqui. Aqui é só uma passagem. Aqui é só um tempo. Quantos creem que vão viver eternamente? Levanta sua mão. Beleza? Então, eternamente significa que vai ter fim? Não. Não. Não vai ter fim. Então você vive aqui, no máximo que você vai poder viver, segundo a palavra de Deus, são 120 anos. É o máximo, Deus já estipulou. Vamos supor que você viva 120 anos. Imagina você com 120 anos. Gente, essa semana eu descobri que eu estou na terceira idade. A terceira idade começa com 50 anos e vai até 77. Eu descobri ontem. Eu falei, nossa, eu estou na terceira idade. Eu pensei que ia demorar um pouco, eu pensei que era com 60. Aí eu descobri, eu falei, caramba, eu tenho que me cuidar, tanto que eu estou fazendo academia, quer dizer, fisioterapia. Depois dos 50 não é mais academia, é fisioterapia. Você não puxa mais ferro, você faz para não ficar pior, para não tomar ferro, entendeu? Entendeu? Mas é a minha vida agora. Então eu estou fazendo academia para falar assim, não, eu tenho que ser um velhinho mais forte, né, para poder segurar os meus netinhos, tal. Então eu tenho que, né, a meu core, que chama, né, tem que estar com a coluna boa para carregar, né, para continuar fortinho. Então eu estou fazendo isso, então eu estou fazendo fisioterapia. Mas eu estou passando um tempo aqui, é uma passagem, e depois eu vou partir, e vou partir para onde? Para outro lugar. E isso precisa ser uma realidade na minha vida, porque se eu achar que a minha vida termina aqui, eu vou ser a pessoa mais infeliz. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu vou ter medo de tudo, eu vou ter medo de morrer, eu vou ter medo de sair na rua, eu vou... Não, peraí, meu pai está cuidando de mim, meu pai está me levando para outro lugar, isso aqui é passageiro. Eu não tenho que ficar grudado nas coisas desse mundo, pensando nas coisas desse mundo. Se tiver, ok, se não tiver também ok, sei viver com muito ou com pouco, diz Paulo. Quantos estão me acompanhando? Mas se você acha que a sua vida é baseada aqui, vai ficar aqui, você vai ser a pessoa mais infeliz, porque você não foi chamado para ficar aqui. Quantos estão me acompanhando? Você não foi chamado, você foi chamado para viver em outro lugar, com outras pessoas. Por exemplo, casamento é bom? Aí você fala assim, depende, pastor. Se você visse o meu casamento, você ia falar que era ruim. Mas por exemplo, eu tenho um bom casamento, meu casamento é bom, eu acho ele muito bom, aliás. Só que lá no céu existe casamento ou não? Não. Ter filho é bom ou não é? Alguns podem falar, depende, você visse meu filho, não é bom não. Mas o meu filho, eu adoro o meu filho, eu gosto do meu filho. Eu olho para ele e fico lá babando nele, olha, está crescendo. Está procurando onde tem pelo. Que ele quer ir para os jovens, né? Ele fica lá, pai, ó, ó. Está procurando um pelinho. Eu choro de rir. Eu choro de rir, gente. E aí, eu fico lá vendo ele, ele está querendo ser mais velho, ele quer participar. E aí, o que que acontece? Tudo tem o seu tempo. Eu me perdi, desculpa, estou tentando voltar. Eu estava falando, ah, do meu filho. Só que lá no céu eu vou ter filho? Meu filho vai ser mais um lá, não vai ser meu filho. Ó, vamos lá, eu e minha esposa, na minha casa, nós... vai ter isso lá? Não. O meu papel é ensinar o meu filho, levar o meu filho para o mesmo caminho que eu vou. Para ele entender que a minha vida não é baseada aqui, minha vida tem que ser baseada lá. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus tem que se manifestar. O reino de Deus é você viver o reino dele aqui na terra. É você viver aqui como se você fosse um estrangeiro. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores em Cristo. Fala assim, embaixadores em Cristo. Um embaixador, ele vive igual aos outros habitantes daquele país? Igual? Não. Tem outras leis, por exemplo, lá na embaixada é como se fosse um local que fosse somente um pedaço daquele país. Então, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, dentro da embaixada, é como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos que está aqui no Brasil. E a embaixada brasileira é a mesma coisa. Se alguém invadir a embaixada americana aqui, ele pode declarar guerra ou não pode? Pode. É como se eu estivesse invadindo os Estados Unidos. Quantos estão me acompanhando? Ele pode declarar guerra. Por quê? Então, a sua vida e a minha é a mesma coisa. Eu e você precisamos entender que nós somos embaixadores, mas quanto disso é revelação sua? Porque se você entende que você é um embaixador e esse local aqui que você está você só está de passagem, então o embaixador ele vive lá. O embaixador ele tem os seguranças dele? Tem segurança ou não tem embaixador? Tem. Você tem seguranças? Tem. Você não sabe quantos anjos estão ao seu redor agora. Meu, então, nem se fala. A questão toda é quanto você tem de revelação nisso. Percebe isso? Você é embaixador, você representa Deus aqui na terra. O embaixador, ele fala, ele responde pelo país que ele está, ou ele responde pelo país que ele representa? Pelo país que ele representa, verdade ou não? Então, ele não vive como naquele país se vive. Ele vive como o país de onde ele veio. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É exatamente isso. A grande questão é quanto que você tem revelação disso. O teu chamamento, a sua vocação. Você foi chamado para viver uma outra vida. Lembre-se, você foi retirado do império das trevas e transportado para o reino da maravilhosa luz. A grande questão é quanto que você tem de revelação que você é de outro mundo. Aí eu falei para o meu filho: filho, nós vamos partir. Papai vai partir. Normalmente, estatisticamente, o homem vai antes. Amém, homens?
Amém.
Poxa, eu pensei que a mulher ia antes, eu ia aproveitar mais um tempo. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Então, eu e você precisamos entender isso. Estatisticamente, o homem vai mais cedo. Os homens são mais propensos a risco. Homens não gostam de cuidar da saúde, verdade, homens? Vai fazer exame de próstata? Nem quero saber disso. Ah, que ninguém fala nada? Vai fazer, irmão. É sério? Volta aqui. Essa risadinha. Essas risadinhas, você não sabe o que é perigoso. Sabe, irmãos, a grande questão na sua vida é você saber quem você é. Então, eu, por exemplo, eu chego e falo para o meu filho: filho, um dia o papai vai partir, um dia a mamãe vai partir, um dia você também vai partir, a gente só não sabe quem vai primeiro. Mas a grande questão é para onde eu vou, para que lugar que eu vou estar, com quem eu vou estar. E quando você tem revelação, porque você conhece a Deus, porque você experimenta de Deus, você fala assim: nossa, é muito melhor estar com Deus do que estar aqui. Mas tudo vai depender de quanto que você tem de revelação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quanto mais você tem experiências com Deus, você chega e fala assim: não, meu filho, é muito melhor estar lá do que aqui. A dúvida de Paulo era a seguinte: é melhor estar lá ou estar aqui? É muito melhor estar com Deus. Mas espera aí, Deus quer que eu esteja aqui ainda. Então, se Ele quer que eu esteja aqui ainda, ok. Mas Ele está olhando para onde? Lembra, Paulo? Completei a minha carreira. guardei a fé. O que é guardar a fé? É você estar apoiado, falar assim, não, eu sei para onde eu sou chamado, eu sei quem eu sou. Sabe por quê? Se você viver a sua vida como cristão, baseado no que acontece aqui, você vai ser a pessoa mais infeliz. Por quê? Deus não tem um chamado para você aqui, Deus tem um chamado para você viver com Ele lá. E o desejo de Deus, se você vai viver com Ele lá, é que você seja o quê? Transformado, para que você se pareça com Deus, com Jesus. E quando você vai lá e corta esse treinamento, você corta esse ensino, esse conhecimento, o que você está fazendo? Não, Deus, eu não quero morar com você aí, não é bom, é bom estar aqui. Os irmãos estão acompanhando? Por isso que o desejo de Deus é que a plenitude, você conheça a plenitude de Cristo, você experimente mais de Cristo. Você imagina, você acha que, quem gosta de jogar futebol, levanta a sua mão aí, vem cá, você acha que lá no céu é mais gostoso o futebol que deve ter lá alguma coisa ou não? Lógico que é. Você imagina você sair voando? Pelo amor de Deus, eu não sei você, meu sonho é andar num caça. Não sei se eu saio vivo de lá, mas deve ser demais. Comigo dirigindo, claro. Eu quero dar uma acelerada naquele negócio. Mas você imagina como é que é? A grande questão é você ter revelação para onde você vai, com quem você vai ficar. Você vai passar a eternidade. E aqui é só um treinamento para você estar lá. Mas se você vive a sua vida achando que o treinamento é só isso aqui, e não é treinamento nenhum, é viver como os outros estão vivendo aqui, você vai ser a pessoa mais infeliz. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Porque você não foi chamado para viver aqui. Você foi chamado para viver com Deus. Você foi chamado para viver um outro tipo de vida. Você foi chamado, eu e você, para representarmos Deus aqui na terra. O desejo de Deus é que onde você esteja, você represente, você leve a palavra dEle, você seja usado para curar, você seja usado em declarar, em impor as mãos e sair os demônios. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Mas quando você chega e fala assim, não, não quero nada disso, eu quero viver a minha vida como os outros vivem, mas eu quero ter as bênçãos que Deus tem para mim, vai acontecer isso? Não, porque a sua alegria não está nele, a sua alegria está em você mesmo, naquilo, no seu mundo, no seu reino. Mas acontece se nós somos transportados para viver no reino de Deus. Essa é a esperança do nosso chamamento. Sabe, lá no Salmo 51, quando Davi, ele teve a experiência com um sacerdote que ele tinha aprontado com Bate-seba e tudo mais, que ele caiu, ele fala assim: restaura a alegria da minha salvação. Sabe, a salvação, quando aconteceu na sua vida, quando você falou assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, naquela hora, quando você fez essa oração de coração, naquela hora, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você, e Ele não sai de você. Você pode fazer o que for, Ele vai continuar lá. E o alvo do Espírito Santo, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele é o Paracletos. Paracleto significa o professor. A palavra do Senhor diz que Ele é o penhor da nossa herança. Ele é o selo, ou seja, é a marca que você é de Deus. Fala assim, eu sou de Deus. Por quê? Você vai ser mudado depois. Depois que acabar essa sua vida. Só que nessa sua vida aqui, Deus quer que você viva como se estivesse vivendo lá. Você viva com os olhos para o reino, porque aí você vai ver a felicidade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu já contei para alguns irmãos. Irmãos, eu nunca tive no meu coração vontade de ser pastor, nunca. Deus é minha testemunha, eu nunca quis ser pastor. Eu achava pastor enganador. Hoje eu estou pregando aqui para vocês, mas eu achava isso. Minha esposa falava, ah, vamos lá dar o dízimo. Eu falo, que dá dízimo o quê? Vai roubar? Tá rico lá, olha lá o cara. Era eu. Só que um dia Deus chegou e falou assim, eu quero você para mim. E eu tinha a escolha, fala, peraí, Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero ou vou fazer aquilo que Deus quer para mim? É uma escolha. Aí eu decidi, falei, não, eu vou viver a vida que Deus quer para mim, não a vida que eu acho que é melhor. Posso te falar uma coisa? Não tem coisa melhor do que você fazer a vontade de Deus, porque ela te preenche de tal forma, você sente tão assim preenchido, sabe, que você tem uma alegria que nenhum dinheiro do mundo poderia te dar, nenhuma viagem do mundo, nenhum carro, casa, casamento poderia dar, porque é a alegria do Senhor no meu coração, é preenchido, e tem que preencher as nossas vidas. Então são essas situações, esse conhecimento dele, que você vai crescendo nele, que você vai vendo o quanto que você é amado, e você fala assim, peraí, Deus está me chamando, eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Você pode ver na sua vida, você nunca vai ficar feliz. Você compra um carro hoje, você estava querendo aquele carro, você acaba de comprar, o que que acontece no dia seguinte? Fala a verdade, você quer outro. Você compra uma casa, a tua mulher olha, ai amor, que casa linda, entrou na casa, passa 2 meses, o que que essa mulher já quer na cozinha? Seja sincero. Ai, eu achei tão bonita a casa, mas agora eu queria trocar os móveis. Aí passa um tempo, você troca os móveis, ela fala assim, amor, vou mudar de casa. Verdade ou não? Porque aqui você nunca vai ser preenchido, aqui nunca vai haver nada, sabe por quê? Sempre vai haver falta, porque não é isso que tem que preencher as nossas vidas. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então eu e você precisamos entender isso, porque a vida cristã é isso. Se você viver a sua vida cristã com base nas coisas do mundo, com base no que acontece, o que que vai acontecer com você? Você vai ser a pessoa mais infeliz. Então, por exemplo, existem pessoas que quando elas conquistam algo, elas estão na igreja, e elas conquistam algo, elas vão embora. Eu lembro de um membro, que o cara estava com a vida assim, pensa um negócio ruim, a vida dele estava assim, triste. Aí ele começou a vir para o culto, começou a participar da célula, começou a ver, e Deus começou a transformar a vida dele. Daqui a pouco ele já montou um negócio para a esposa, ele já virou diretor numa empresa, meu, mas foi um negócio assim, violento. Aí eu falei, nossa, agora o cara vai começar a agradecer cada vez mais a Deus, falar assim, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Não, foi embora. Agora que era o momento dele chegar e falar assim, gente, olha o que Deus fez na minha vida, olha o Senhor, é só Deus na minha vida, é só Ele que pode fazer. Nessa hora ele foi lá e foi embora, porque ele alcançou aquilo que ele estava procurando, ou seja, só as coisas daqui. Mas espera aí, você acha que as coisas daqui têm algum, assim, é compatível com o que Deus tem para nós lá? Ou com as experiências espirituais? Vocês lembram aquele programa, eu achava demais esse programa, programa do Silvio Santos, que eles colocavam um fone de ouvido, aí a mulher lá numa cabine, e falava assim, você troca esse pirulito, só que ela não via, esse pirulito por um Fusca. Aí ficava um monte de gente de fora torcendo por ela, mas ela não estava ouvindo nada, e todo mundo, sim, não, é mais ou menos isso, quando você não está enxergando as coisas espirituais, as coisas são tão elevadas, são tão maravilhosas, espirituais, que é, somos eu e você, nós somos seres espirituais. O diabo quer sempre que você viva na carnalidade, ou se não, na sua alma, vivendo por sentimentos. Não, eu vou ficar aqui porque eu senti, eu vou sair daqui porque eu senti também. Não, peraí, eu vou ficar porque o Espírito Santo quer que eu fique, eu vou ficar porque Deus quer que eu fique. Quantos estão entendendo? Eita, Jesus, eita, a gente não sabe porque fala, mas Deus sabe, né? Amém. Eita, Deus, pega ele, pega ela. Sabe, eu costumo brincar assim, falo assim, irmão, Deus está operando, falo assim, com ou sem anestesia, né? Porque tem a operação de Deus com anestesia e tem sem, né? Mas Deus está sempre operando, amém? Então, irmãos, a esperança do nosso chamamento é essa, nós vamos morar com Ele, E nós temos que já viver aqui com Ele, viver tendo experiências com Ele. E esse conhecimento, à medida que vai aumentando, vai te trazendo cada vez mais fé. E essa fé vai te levando o quê? Para ser igual a Jesus. Que esse é o alvo de Deus para mim e para você. Amém, irmãos? Amém. Segunda coisa que Paulo diz aqui, que é o quê? A riqueza da glória da herança nos santos. Fala assim, a riqueza da glória na herança dos santos. A questão toda é a seguinte: quando você olha para o seu irmão que está do seu lado, ele é uma herança ou ele é uma dívida? Uma despesa? Eu quero te falar que o seu irmão que está do seu lado, fala assim para o seu irmão, ele é uma herança. Por que que ele é uma herança? Vou te explicar por quê. A vontade de Deus não é que você seja igual a Jesus? Amém? Jesus não perdoa? Amém? Como é que você vai perdoar o seu irmão se você não conviver com ele? Peguei agora. Você concorda comigo que se você for um monja, né, também? Se você for um monge ou uma monja e fica lá cantando o canto gregoriano e fica lá no seu canto, mas você não se relaciona com as pessoas, como é que você vai lá e vai ver se você já perdoa ou não? Quantas vezes nós temos que perdoar por dia? Quanto? 490 é bastante, não é não? Por dia, hein? Por dia. Isso significa que você tem que ficar contando os 490? Não. Mas que você tem um estilo de vida do quê? De perdão. Então, a herança que todo santo, que todos os seus irmãos, é mostrar para você o quanto você precisa ser mudado. O quanto você precisa ser transformado. O quanto você enxerga e fala assim, nossa, olha aí. Uma vez eu sempre conto, mas como tem visitante, eu vou contar de novo. Amém, irmãos? Os irmãos estão acostumados. Vão ficar careca. O seu pastor que vos fala, da mesma forma que vocês participam de células, eu também participo de uma célula com o meu pastor. E um dia, tinha um rapaz nessa célula que era um pastor também. E o miserável, pensa num cara que ele achava que ele era o cara. O cara que só ele fala, só ele tem razão. E eu sempre tive uma grande dificuldade em lidar com esse tipo de pessoa. E eu já queria decepar a orelha dele, a cabeça dele. Queria tudo. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, olhava, e chegou uma hora que eu peguei um asco dele, que eu não queria nem ouvir a voz dele. Não sei se você já passou por isso. Fala, Jeová. Deus está falando, eu estou sentindo. Deus está operando, estou vendo. Pega ele, Senhor. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá. Eu já pregava. Eu estava aqui. Aí, num dia eu estava lá, de joelho, no meu devocional. Falei assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser igual a Jesus. Bonito isso, você fazer essa oração, né? Eu quero ser igual a Jesus. Aí você fala assim, nossa, os anjos, lá. E aí, o que aconteceu? Deus falou assim, quer mesmo? Lá vem o Tyson, aquela porrada no primeiro round. Falou assim, o que você acha do seu irmão tal? Eu falei assim, não, eu não falei que era uma bênção, não. Eu falei assim, verdade, eu acho que ele é soberbo, mas na verdade o soberbo sou eu. Porque quando eu acho que ele é um mala, eu estou julgando ele e eu estou achando que eu sou maior que ele. E porque eu estou achando que eu sou maior que ele, eu estou achando que eu sou Deus. Eu estou julgando ele, e eu não nasci para julgar, eu nasci para ser julgado. Falei assim, então Senhor, eis-me aqui, me perdoe. E comecei a pedir, falei assim, eu preciso resolver isso. Aí eu comecei a orar por ele. Porque a palavra do Senhor diz para você orar pelos seus inimigos. Para mim, ele tinha virado inimigo. Uma pessoa que eu não queria nem estar perto. Sendo que a vontade de Deus é que Jesus falou para que haja unidade entre os irmãos. Então a gente vai ter que resolver isso. Você sabe que tem irmão que às vezes sai da igreja por causa de outro, sabia disso? Eu não sei como é que Deus vai resolver lá em cima. Mas eu falei assim, eu vou resolver essa parada. Porque vai que Deus acha que eu não tenho que ficar em outro lugar, verdade ou não? Né? Aí, é, porque você sabe, você fala, imagina só, você chega lá no céu, Deus fala assim, Jesus vai te receber, aí fala assim, opa, que bom que você chegou, amém, irmão, que legal, ó, mas aquele irmão lá que você não suporta está aqui. Eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei, mas eu também não quero saber, eu também não quero. Aí, o que aconteceu? Sabe, irmão, deixa eu te falar algo. Sério, tem pessoas que você não tem assim afinidade, que você tal, mas eu chegar ao ponto de detestar a pessoa, Jesus é assim? Não. Não, então peraí, tem alguma coisa errada. Para onde eu estou indo não é assim. Aí eu cheguei e falei, não, Senhor, tem que resolver isso aqui. Aí o que comecei a fazer? Comecei a orar por ele. Falar, Senhor, muda ele. Senhor, que eu tenha cada vez mais paciência com ele. Transforma ele, Deus, porque da mesma forma que ele, eu realmente vejo uma verdade isso, mas isso me incomoda muito. Mas me incomoda muito por quê? Por causa da minha justiça própria. E eu não quero viver debaixo de justiça própria, eu quero viver debaixo da tua graça. E eu comecei a orar, falou, Senhor, transforma ele, transforma a minha vida. E eu comecei a orar. O que começou a acontecer comigo? Aquele olhar que eu tinha para ele mudou, transformou. Então quando eu comecei a olhar para ele de novo, comecei a me relacionar, eu vi os defeitos dele. E eu estou te falando isso, pode ser lá na sua casa com o seu marido. Eita, agora eu peguei. Com a tua esposa. Que ela tem defeitos, você tem defeitos. Ela não é Angelina Jolie, você não é o Brad Pitt. E eles têm defeitos também. Verdade ou não? Então o que aconteceu? Eu cheguei e aí quando eu olhei para ele, eu vi que aquela coisa, porque a vontade de Deus é que eu seja amigo dele, que eu ore por ele, não que eu tenha asco dele. E aí eu perdi aquele asco e comecei a ter encargo por ele. Então o que aconteceu? Aquela justiça própria que estava me matando por conta dessa situação, Deus me mostrou, falou, está vendo? Está aqui, o seu problema é esse. Mata isso aqui, acaba com isso, porque isso aqui vai te matar. Quantos estão me entendendo? Então o irmão, ele foi usado por Deus para mostrar algo na minha vida que precisava ser corrigido. Os irmãos estão entendendo isso? E aí foi corrigido. Agora, isso quer dizer que de vez em quando não aparece outro irmão que eu falo, ih, meu Deus do céu. Mas eu já sei o caminho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu faço a mesma coisa. Eu vou orar, falar, Senhor, eu não tenho o mínimo encargo por esse miserável. Eu quero é bater nele. É, mas eu quero ter encargo por ele, porque se o Senhor tem encargo por mim, por que eu não vou ter encargo por ele? Se o Senhor morreu na cruz por mim e me perdoou, por que eu não vou lá e vou perdoar ele? Quantos estão me entendendo? Então, a herança dos santos é isso. Um irmão abençoando o outro, um sendo canal de Deus. O que o diabo sempre quer? O que quer, ele quer mais fazer? Não, eu amo a Jesus, mas não quero saber da igreja. Porque na igreja tem gente complicada. Tem que ter, filho. Tem que ter gente complicada para testar se você está se tornando igual a Cristo ou não. É o termômetro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então é bom que tenha. Fala assim, olha para o seu irmão e fala assim, é bom ver você, irmão. Fala assim para ele, é bom te aguentar. Fala assim, você é bênção na minha vida. Ainda que você fale por baixo assim, miserável. Pastor, eu estou mentindo. Então vai orar. Vai diante de Deus e fala assim, isso não pode estar mais no meu coração. Os irmãos estão entendendo? Deixa eu te falar algo. Essa questão do perdão é tão importante que Jesus fala sobre o perdão. E na oração do Pai Nosso, o que ele fala? Perdoai, eu perdoo as vossas ofensas, assim como vocês perdoam quem ofendeu vocês. Eita. Percebe? Então se não tiver gente para aprontar com você, fala assim, se não tiver gente para aprontar comigo, eu não vou ser igual a Jesus. E o que o diabo mais quer é fazer você não se relacionar com ninguém, para justamente não ser transformado. Eu gosto de Jesus, mas não quero saber da igreja, porque na igreja tem gente, essas pessoas são incompreensíveis, são duras, são difíceis, tem que ser mesmo, para você ser transformado. Quando você tem um pastor que nem eu, que pega no seu pé, que te cutuca, é para você ser transformado, para você ser cada vez melhor. Você já viu os melhores, aqueles caras que vencem as Olimpíadas? Vai lá ver o treinador deles. Como é que é o treinador deles? É, fala assim: não, só treina hoje isso. São assim os treinadores? Não, como é que são os treinadores? Casca grossa, faca na caveira. Fala: não, ah, hoje eu só vou treinar 50. Não, você vai treinar 250 hoje, porque eu estou te treinando para você chegar lá, e quando você for fazer 50, ser mel. Quantos estão me acompanhando? Sabia que os treinamentos, quando os treinamentos de forças especiais, não sei se você sabe, os treinamentos deles são piores do que na vida real. Piores. Para quê? Para na hora que o cara chegar lá na vida real, o cara fala: pô, meu treinamento foi... não foi nada perto. O cara não vai tremer na base. O cara vai falar assim: vem mais aí. Quantos o Talibã veio quanto aí? Manda mais 50. Não, não vem não. Fica lá. Fica tranquilo. Eu não fui treinado para isso. Mas os irmãos estão me entendendo ou não? É isso. Então eu e você, nós temos que chegar e falar assim: peraí, quando tem uma situação para eu sair da igreja, quando tem uma situação que está me incomodando, peraí, eu tenho que resolver, mas não é resolver indo embora. Não é resolver achando que o problema é no outro. Eu falo: não, qual que é o problema em mim? Qual é a justiça própria que está em mim, que está gerando esse desconforto para eu querer ir embora? Quantos estão me acompanhando? Porque o desejo de Deus é que eu seja igual a Cristo. Como é que eu vou ser igual a Cristo quando está tudo no conforto? Não, se pisarem no meu pé, no meu calo, ah, eu vou embora. É assim não. Aí vira o crente de Maia. Você já sabe. Me dê motivo para ir embora. Aí qualquer coisa é motivo. Por quê? Está incomodando. Mas por que está incomodando? Porque tem alguma coisa que precisa ser mudada na minha vida. E eu preciso ter a humildade de chegar. Lembra? Deus, a graça é para os humildes, Deus dá graça aos humildes. Humilde é aquele que reconhece, fala assim: não, eu estou vendo que eu estou isso aqui, não, peraí, eu vou pedir ajuda, ó, eu quero ter vontade de bater naquele pastor. Pode vir falar comigo, eu não vou brigar com você não, só não bate em mim. Mas tem algo que está te incomodando. O que está te incomodando? Tem alguma coisa. Não, eu estou com um problema com aquele irmão. Então, peraí, se eu estou com um problema, o que está gerando esse problema? O que tem dentro de mim que está tão assim? E eu vou lá e vou nos pés do Senhor e me resolvo. Aí, aquilo que vai ser gerado na sua vida porque você resolveu, o que vai fazer com você? Uma herança. Aquilo que era um problema vai se tornar um presente para você. Percebe isso? Por isso que o diabo trabalha para você ir embora, para você ser o crente de Maia. Entendeu? Mas eu sou o pastor Tim Maia. A semana inteira fiquei te esperando para te ouvir sorrindo, para te ver cantando. Brincadeirinha. Amém? Fala assim: eu não sou o crente Tim Maia, mas o pastor é Tim Maia. Percebe? Porque o desejo de Deus é esse. É que nós andemos em união, em unidade, porque juntos nós somos mais fortes. Então, toda vez que eu encontro, às vezes eu pego o aplicativo, meu carro, você não sabe o que meu carro tem acontecido, não pegou esse final de semana, aí toda vez eu estou lá, Uber, daqui a, aplicativo, daqui a pouco, um desviado. Aí eu falo: ah, aí o que eu vou lá, falo para ele? Vou lá, miserável, foi embora da igreja? Não, volta, filho, volta, porque Deus quer você. Deus quer você junto com os irmãos. Você vai crescer, você vai avançar, você vai entender o teu chamado, que você não é para viver nesse mundo, é para você entender as maravilhas que você vai experimentar lá espiritualmente, na eternidade. Quantos estão me acompanhando? Né? Então é isso, amém? E a terceira coisa que Paulo está aqui: a suprema grandeza do poder. Fala assim: a suprema grandeza do poder. Sabe, queridos, eu e você somos nós carregamos algo dentro de nós, que é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, e eu e você temos que fluir nisso. Por quê? Quando você é cheio do Espírito Santo, às vezes a pessoa fica com um negócio na cabeça, que ser cheio do Espírito Santo é somente quando alguém põe as mãos sobre você, né? Aquilo é um derramar do Espírito. Mas ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que é para nós sermos cheios o quê? Todo tempo. Você imagina você lá no seu trabalho, cheio do Espírito Santo e trabalhando assim no PC, lá na frente do computador. Você imagina você assim, não? Você está lá e começa e você atendendo alguém lá na... Não, né? Brincadeiras à parte, existe um momento daquele derramar do Espírito Santo, mas o ser cheio do Espírito Santo é você estar o dia todo conectado com Deus. É você estar com o anseio de fazer a vontade dele, é você acordar de manhã, agradecer e falar: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, eu sei que o Senhor me ama e o Senhor tem o melhor para mim nesse dia. Me conduz, me move, me mostra as pessoas que o Senhor tem para levar para o Senhor. Nessa hora você está conectado com o reino. E aí Deus vai te guiar, fala: Senhor, hoje eu quero levar a tua palavra para alguém, me mostra, me dá ousadia. Eu tenho um problema, mas nessa hora que eu for falar, me dá ousadia, me dá intrepidez, me coloca as palavras na minha boca, porque eu sei que isso é a tua vontade. Sabe, dias atrás meu carro deu um problema no câmbio e aí eu tive que levar numa mecânica. Aí eu fiz uma procura assim, um orçamento em várias mecânicas de câmbio. E teve uma que eu fui parar lá na Pompeia. É longe, fala assim, é longe. É longe daqui, né? Mas lá no São Paulo é mais perto. E aí eu tô lá, e na verdade nem fui lá. Eu liguei com o cara, combinei com o cara, veio um guincho, plataforma, buscar o carro, levou. Aí, como sempre, fala assim: vai ficar uma semana. Aí nunca fica uma semana, né? Sempre fica um pouquinho a mais. Mas é normal, é de mecânica assim mesmo. E aí eu fui buscar o carro. O carro ficou legal, tudo, mas na hora que eu estava lá resolvendo, lá fazendo o Pix, a transferência, eu vi uma plaquetinha no rapaz falando de Jesus. Aí eu falei assim para ele: você é crente? E eu tinha orado, eu falei: Senhor, eu não sei, eu não manjo nada de câmbio, tem vários caras que mexem com câmbio, o preço, o carro é seu, me leva onde o senhor tem que levar, porque o carro é seu, eu só sou o mordomo. Entendeu o que eu estou falando? A casa é sua ou é de Deus? O carro é seu ou é de Deus? Então, aí eu falei: Senhor, o carro é seu, me mostra. Aí, estava lá, o rapaz falou: não, então, eu estava numa igreja, não estou mais. Pronto, coitado, para quem que ele foi falar? Eu fiquei mais 40 minutos falando com ele. Fiquei lá falando para ele, volta. Talvez não para aquela igreja onde você estava, mas volta, ande com os irmãos, seja brother, seja sister, esteja junto com seus irmãos, isso é importante. Eu falei para ele, eu falei assim: agora eu sei porque que eu estou aqui, agora eu sei porque nós fizemos orçamento e o seu preço era o melhor, o seu prazo era o melhor, o seu tudo era melhor, porque Deus queria me trazer para cá para eu falar isso para você. Agora, a resposta dele, se ele vai voltar, é de quem? Dele, mas a minha qual que era? Falar: volta. A minha missão foi cumprida. Quantos estão me acompanhando? E aí, quando isso aconteceu, né, eu saí de lá assim, ó, eu não saí contente por causa do carro, que eu estava voltando com o carro, eu saí contente porque eu sabia. Eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para falar isso para ele e eu cumpri isso que o Senhor falou para eu fazer. Obrigado, Deus, aquilo me trouxe uma alegria que você não faz ideia. Sabe por quê? Deus deseja que você flua, que na hora que você abrir a sua boca, você vai derramar o quê? Do amor, de falar para a pessoa voltar, não para condenar ela, mas para falar: volta, não importa o que aconteceu não, volta, volta, esteja junto, é importante você estar junto, e o fluir de Deus se manifestar, e você ver Deus se movendo na vida daquela pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, a única oração que Jesus fez, pedindo para Deus por nós, é para que nós sejamos um. O diabo e toda a sua equipe do inferno, o mundo e a sua carne, vão trabalhar para quê? Para nós não sermos um. Nós vamos ter um jejum aí, começa dia 13, conectados. Chama a equipe de louvor. Vamos ter um jejum. Para que esse jejum? Para nós ficarmos mais conectados ainda. Para que aquelas diferenças que você tem com seu irmão serem dirimidas, sumir. Para você realmente ser um com a sua célula, para você realmente ser um com a sua igreja. Sabe por que igreja, querido? Muitas pessoas têm a visão de que igreja é um local que eu bato o cartão como se eu estivesse indo para um shopping. Não, querido. Isso aqui é um pelotão de elite que trabalha para você se parecer com Cristo. Para te formar, é uma academia espiritual para você ser. É uma Harvard celestial para você aprender a ser igual a Cristo. Esse é o nosso papel. A igreja tem que promover isso para que você seja um. Aí, à medida que é um, nada pode te parar. Nada. Sabe por quê? Esse é o desejo. O desejo do inferno é que você nunca seja um. Então nós vamos estar jejuando para quê? Existem castas que só saem com jejum e oração. Existem coisas na sua vida que só vai acontecer depois que você for lá pedir perdão. Ou lá e perdoar alguém. Eu vou contar o meu testemunho para você. Breve. Eu tive um problema com meu pai quando eu saí de casa. Fui viver com a minha esposa, na época ela não era minha esposa. A gente foi morar junto, como muitos casais fazem por aí. E eu não conheci o Senhor. E aí eu dei com os burros na água, que nem o filho pródigo. Só que meu pai não era o pai do filho pródigo. E durante um bom tempo eu era convertido e minha vida não andava. Não andava. E muitas pessoas, inclusive a avó da minha esposa, mulher de Deus, uma senhora católica, ela virava e falava assim: vai lá e pede perdão pro seu pai. Só que você sabia que muitas vezes, antes de você ir lá e pedir perdão, na verdade você tem que ir lá e perdoar aquela pessoa, é verdade ou não? Eu estava 2 anos empregado, sendo cuidado por 2 senhoras. Não sei você, mas homem ser cuidado por mulher já não é fácil. Mas ser cuidado por senhora, bancando a aposentadoria dela, eu comendo do feijão da aposentadoria dela, aquilo para mim era humilhante. Eu me sentia muito mal. O meu currículo foi parar na mão de diretor do Itaú, querido, assim, não sei hoje, mas na época, onde ele falava que tinha, ele arrumava uma vaga. Aí ele virou e falou assim: não tem lugar para esse rapaz, o currículo dele é bom, mas vou parar. Aí um dia eu resolvi ir lá pedir perdão pro meu pai. Foi numa segunda-feira. Na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Porque a Bíblia diz que quem tem mais luz, 7. E a Bíblia diz para você honrar pai e mãe. Era só seguir o que está escrito. Toda vez que nós jejuamos é para isso. É para que essas castas, isso que impede você de crescer, de você ir lá tomar uma atitude, elas caiam. Porque às vezes você pensa que o problema só está no diabo. Não, o diabo só colocou algo dentro de você. Um pensamento que você acha que tem que agir daquele jeito. E essa casta, essa forma de pensar, esse sofisma, essa mentira, tem que cair por terra. Porque eu achava que eu já tinha falado com meu pai: não, pai, me perdoa aí por qualquer coisa. Não, eu tinha que ir lá, olho no olho. Eu fui lá pedir perdão pro meu pai. E aí quando eu fui contratado, eu perguntei para a pessoa: por que você está me contratando? Ele falou: não sei, só sei que eu tinha que te contratar. Porque é Deus quem faz. É Deus. Sabe, você precisa saber que você foi chamado. Você não é um qualquer, você não é uma qualquer. Você é filho de Deus. Filho e filha de Deus. E filho amado de Deus. Não importa como seus pais fizeram com você. Não importa como você foi tratado ou destratado. Não importa se você foi espancado ou espancada. A questão é, você é filho de Deus. E Ele te ama incondicionalmente. E Ele está sempre te esperando para você voltar, para você reconciliar, para você falar assim: não, eu amo o Senhor. Porque Ele quer andar com você. Ele quer estar junto. Ele quer que você tenha experiência junto com Ele. Lembra? Você vai morar com Ele. Mas hoje Ele já está morando dentro de você. A questão toda é quanto que você deixa Ele que está dentro de você sair para fora, para você experimentar tudo que Ele tem para você, para você viver aqui na terra como se estivesse vivendo lá no céu. Esse é o reino de Deus se manifestando na terra. É quando você vive aqui na terra como se estivesse vivendo lá no céu. É quando você não está preocupado com nada, porque você sabe que o seu Redentor, o seu Senhor, segura você nas suas mãos. Que Ele que sabe a hora de você partir, que Ele que sabe a hora que você tem que ganhar algo, é Ele. Que você no teu trabalho, onde você está trabalhando para aquela pessoa, mas foi Ele que te deu aquele lugar. E se Ele achar que você tem que ir para outro, Ele vai te levar. Trabalhe, diz a palavra, como se estivesse trabalhando para o Senhor, não para o seu chefe. Não lide no seu trabalho como se seja o melhor lá, porque você está trabalhando para Deus. E se não te reconhecerem lá, Deus vai te levar para outro lugar. Deus vai te colocar em outro lugar. Deus vai te dar uma ideia para você abrir algo. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Porque você é filho dEle. Você não nasceu para viver aqui. Você nasceu para viver com Ele lá. Aqui é passageiro. Passageiro. A Bíblia diz para nós não amarmos esse mundo. Quem ama esse mundo é inimigo de Deus. Porque você não nasceu para viver aqui, para amar isso aqui. Você nasceu para amar Ele, para viver com Ele. Mas Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher como que você vai viver. Eu quero te perguntar hoje, como é que você quer viver os seus dias? Como é que você tem o desejo de ser lembrado? Sabe, eu quero ser lembrado como aquele que andou com Deus, aquele que fez a vontade de Deus aqui na terra. Sabe qual é a minha dúvida sempre? Eu pergunto para o Senhor: Senhor, me livra de não fazer a Tua vontade. Me livra de tomar uma decisão que não é a Sua decisão. Eu não quero. Eu quero fazer a sua vontade. Eu entro em crise se eu chegar e falar: eu fiz algo que não era que Deus queria. Eu entro em crise. Porque eu quero ser aquela pessoa que estabelece a vontade de Deus aqui na terra. A minha parte eu vou fazer. Agora imagina se todos nós fizermos a nossa parte. O reino de Deus se manifesta. E as pessoas vão querer falar assim: peraí, como é que vocês vivem? Como é que vocês estão vivendo? O que que vocês estão fazendo? Isso é ser cheio do Espírito Santo. É ter um desejo incendiado o tempo todo de querer fazer a vontade de Deus. Sabe, lá em João capítulo 4, Jesus diz algo. Os discípulos tinham ido buscar comida. Ele tinha acabado de falar com a mulher samaritana. E aí os discípulos perguntaram: Senhor, não quer comer? Ele falou assim: não. O que me sacia é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Quando você coloca isso na sua vida como alvo, fazer a vontade de Deus e realizar a obra dEle, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Você vai ver, olha aqui, eu deixo de ser pastor se não mudar a sua vida. Eu deixo de ser pastor se você não vê a vontade de Deus estabelecendo e as pessoas em volta vendo o que está acontecendo na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Sabe, você não nasceu para viver como os outros vivem. Você nasceu para viver de um jeito diferente. E as outras pessoas olharem e falarem assim: eu também quero isso aí, porque eu não estou vivendo isso. Eu estou vendo que você vive de uma forma diferente, que você resolve os problemas de uma forma diferente. Eu fui buscar um aspirador essa semana, que o meu deu problema. E o rapaz estava ensinando uma mocinha, bem novinha. E eu estava lá, eu vendo ele lá, ensinando a moça. E a moça toda contente, alegre, acho que era o primeiro dia dela. Aí eu falei assim: posso te dar um conselho? Ela falou: pode. Eu falei: seja uma resolvedora de problemas. Porque sabe, nessa vida, ou você é um resolvedor de problemas, ou você é um gerador de problemas. Escolha ser um resolvedor. Nós, como cristãos, Cristo, aonde ele ia, ele resolvia os problemas. Ele realizava a obra de Deus e fazia a vontade de Deus. Se você viver dessa forma, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te chamar para você trabalhar em outros lugares. Vão aumentar o seu salário, não posso perder esse profissional não. Aonde ele vai, ele resolve. Ele não está aqui querendo saber os direitos dele. Ele está aqui querendo saber qual que é o trabalho dele. Ele quer fazer mais. Eu ouvi uma irmã falando para mim, no final de semana, ela falou assim para mim: eu fui mudada de departamento para resolver o problema que lá está crítico, porque eu faço trabalho muito rápido. A minha chefe gosta do meu trabalho, porque ela sabe quem ela é e é onde ela está. Ela é uma resolvedora de problema. Então, manda aqui o problema mais difícil que eu estou aqui para resolver. Eu sou filha de Deus e eu vou resolver esse problema. Como você me acompanhando? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser o melhor onde você está. Você foi chamado para abençoar todas as pessoas ali. Não para ser um gerador de problema, mas para ser um resolvedor. Para olhar para aquela empresa e olhar para o dono lá da empresa. Não ficar achando ruim porque você vai enriquecer ele. Não. É porque você vai ser um resolvedor de problema dele. Porque na verdade você não está trabalhando para ele. Você está trabalhando para o Senhor. Quando você me acompanha? Quando você viver assim, você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Em todas as coisas que você fizer, lá no seu casamento, eu sou um resolvedor de problema, porque eu sou igual a Cristo. Qual que é o meu problema, amor? Precisa do que aqui? A esposa está com um problema, eu vou resolver o seu problema. O esposo está com um problema, a esposa vai resolver um problema. Sua família está com um problema, é você aquele que resolve, não aquele que gera problema. É o conhecimento dele, porque ele é assim. Aonde ele vai, ele resolve o problema. Aonde Jesus vai, ele resolve o problema. Aonde ele vai, vida é liberada. Aonde ele vai, unção é liberada. Aonde ele vai, é a cura. Aonde ele vai, é restaurar. Aonde ele vai, resolve todas as coisas. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E ele é o nosso referencial. Quero ler para você. Fica de pé onde você está. Quero terminar lendo o Salmo 51, capítulo 10. Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Sabe, a palavra voluntário significa, no hebraico, nobre. Me dá um espírito nobre, porque você é nobre. Você tem que viver como nobre, porque você é nobre. Nós somos reis e rainhas, súditos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Viva a sua vida assim. Viva a sua vida aos pés do Senhor, voltado para Ele, sabendo que um dia você vai ser recebido por Ele. E Ele vai dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e no muito eu vou te dar. Porque você fez aquilo que eu te pedi na terra. Você não viveu como você quis, você viveu conforme a minha vontade. Feche seus olhos onde você está e peça ao Senhor: dai-me, Senhor, crie em mim. Crie em mim, Senhor. Dai-me. Dai-me o teu coração. Me dá os teus olhos para enxergar a tua vontade em todas as coisas, para que eu faça como o Senhor faz. É o pleno conhecimento. Me dá o coração de ser um irmão, de ser um irmão que vai abençoar outros irmãos, que não vai amaldiçoar, que vai querer fazer a tua vontade, que é sermos um. Tira em mim, Senhor, tudo aquilo que impede eu de ser um. Toda a minha justiça própria vai embora agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero fluir no teu espírito. Eu quero andar cheio do teu espírito para proclamar a tua palavra, para que os pecadores se convertam, para que haja da tua vida em todas as coisas. Pede para o Senhor onde você está. É você e Deus. É você e Deus. Sabe, querido, você é filho de Deus. Sabe, você é filho e filho amado. Sabe, a igreja é só um local, é uma catapulta para te ensinar a você ser igual a Cristo. É o local onde você aprende, é o local onde você é cuidado, sarado, transformado. Deus te chamou para você sonhar sonhos que você nem imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você foi chamado para sonhar. Pede para o Senhor colocar os sonhos dele no seu coração. Pede para o Senhor para você ser usado para realizar a obra dele. Fala: Senhor, eu quero ser usado para eu realizar a tua obra. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, sobre a tua igreja agora. Manifesta no teu poder, manifesta da tua unção, manifesta, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre a vida de cada um deles agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta, manifesta
a vida eterna.
Oh, Espírito,
o caminho, a verdade e a vida, tu és. Pra onde iremos se só tens a vida eterna, pão da vida dos céus que desceu para nós. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida, tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós.
Sabe, irmãos, orar por você. Sabe, você que reconhece que precisa ser transformado, reconhece que precisa crescer no chamamento, entender mais Jesus, ter experiências com Deus. Sabe que você precisa ter esse negócio dentro de você queimando. Você fala: pastor, hoje não tá, mas eu quero. Eu quero chamar para você vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero que você seja aquela pessoa que fala assim: não, eu quero mudar isso aqui, essa realidade que está aqui hoje. Eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar algo que eu não experimentei ainda. Eu quero orar por você.
Meu coração, alma, sede, meu coração, e vem me saciar. Só tu pode, alma, fome em meu coração, alma, sede em meu coração, e vem me saciar, vem me saciar. Só tu pode, alma, fome em meu coração, alma, sede em meu coração, vem me saciar. Só tu pode, alma, fome no coração, alma, sede no coração, vem me saciar, e vem me saciar. Só tu pode, alma, fome no coração, alma, sede no coração, vem me saciar. Alma, fome no coração, alma, sede no coração, vem me saciar, vem me saciar. Só tu pode.
Começa a pedir onde você está agora e fala: Senhor, restitui-me a alegria. alegria da minha salvação. Todos os dias da minha vida sejam voltados para o Senhor. Começa a pedir onde você está. Enquanto isso eu vou orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vez mais os meus irmãos experimentem da tua graça, do teu favor e da tua vida, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Todo impedimento para que eles fluam no Espírito Santo de Deus é caído por terra agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu libero do Zoe, eu libero da vida, eu libero da unção do Senhor sobre a sua vida agora, pela autoridade do nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o único que é digno, não há outro igual. E eu declaro sobre a sua vida da graça, do favor e da vida de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Começa a dar glória a Deus onde você está. Começa a agradecer ao Senhor e fala: Senhor, me transforma, me transforma, me transforma. Oh, Jalabá, querelabá.
Eu passei de meu corpo.